Capítulo 16. Amigo. Quando esteve no mundo, Jesus falou: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho dado a conhecer. Alguém mal informado pode pensar que essas palavras enfraquecem o que Jesus acabou de falar sobre a sua condição de Senhor. Nada disso. O fato de Jesus ser Senhor é apenas uma forma dele se relacionar com os salvos. Aliás, a sua própria condição de Deus e Criador impossibilita um relacionamento com o ser humano não sendo na condição de Senhor. Mesmo tratando-se de um discípulo a quem ele muito ama, isso não interfere em outros tipos de atitudes e sentimentos que tem para com eles. São as outras facetas de que falamos. E uma delas é a amizade. Cristo é Senhor, sim, mas não um tirano, um amigo. Conforme a passagem acima, o próprio Jesus disse que ninguém consegue demonstrar maior amor pelos amigos do que morrendo por eles. Foi exatamente isso que ele fez pelos seus discípulos. E de uma maneira muito, muito sofrida. Só ele sabe o que passou naquela cruz. Pagou um altíssimo preço para provar que os considera seus amigos. Nem todos são seus amigos. É importante ressaltar que Jesus não disse ser amigo de todos os seres humanos. Muito menos que cada um deles, se quiser, tenha liberdade de se considerar seu amigo. Ninguém nasce amigo de Cristo. Ao contrário, todos os homens são, por natureza, filhos da ira, amigos do mundo. A Bíblia deixa muito claro como Deus considera quem é do mundo, quando diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Para alguém se tornar amigo de Cristo, é preciso passar primeiro pelo processo de conversão. Só entra no privilegiado grupo de seus amigos quem o segue. Por isso falou que só é seu amigo quem faz o que ele manda. Pode parecer estranho Jesus colocar essa exigência para a sua amizade. Afinal, ninguém aceitaria ser amigo de quem exige irrestrita obediência como condição da amizade. Porém, sendo também o Senhor, Jesus é exceção. Qualquer aspecto do relacionamento que alguém queira ter com Cristo trata-se de uma criatura de um lado e o Criador de outro. E isso vale para a amizade. Entretanto, a amizade com Jesus não fica desfigurada por essa grande diferença. Ele é amigo dos seus discípulos de uma maneira real, agradável e profunda. Vejamos algumas características de uma boa amizade, especialmente entre Cristo e os que o seguem. É gostoso estarem juntos. É comum alguém dizer: fulano é meu amigo, quando não passa de um mero conhecido. Se for alguém importante, basta ter apertado a mão para ser qualificado de amigo. Conhecer, no entanto, não é ser amigo. É possível ter anos de contato com alguém, trabalhar ao seu lado todo dia e não ter amizade. Há casos não muito fáceis de definir. Por exemplo, uma pessoa conhece alguém, simpatiza com ele, mas não sabe se classificaria como amigo de verdade. Um bom, digamos, teste de amizade é perguntar a si mesmo: eu tenho prazer em estar com fulano? Se não, essa resposta é clara, indicando que a amizade não existe. Característica inconfundível de uma boa amizade é o prazer da companhia. Tomar um sorvete, caminhar, ir à praia com um amigo sempre é gostoso. Até mesmo não fazer coisa nenhuma torna-se agradável. Apenas ficar ali, conversando amenidades ou falando de coisa séria, não importa. Jesus assim expressou o quanto valoriza a presença dos seus amigos. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Ele explica o motivo pelo qual irá preparar lugar para os seus discípulos e depois voltará para buscá-los. O motivo é ficar com eles o tempo todo. Veja ainda o que ele disse. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A expressa vontade de Jesus é estar com seus amados, para ter a alegria de compartilhar com eles algo muitíssimo especial, a glória que recebeu do Pai Celeste. Esse tempo espetacular está reservado ao futuro. Quando no mundo a sua glória estava em grande parte escondida. Mesmo assim, ele já demonstrava abertamente que se comprazia com a presença de amigos. A vila de Betânia ficava bem perto de Jerusalém, uns 3 quilômetros. Para Jesus, aquele povoado tinha uma particularidade muito especial. Lá moravam 3 irmãos, Lázaro, Marta e Maria, todos amigos chegados. Passando por lá certa vez, Jesus é prontamente acolhido pelas irmãs. No aconchego daquele lar, Jesus senta e se põe a conversar tranquilamente com Maria. Encantada com as palavras que fluíam da boca do mestre, Maria fica ali, aos pés dele, ouvindo cada sílaba, esquecida do resto do mundo. Marta, por sua vez, sem avaliar corretamente o altíssimo valor do que a irmã estava recebendo, preferiu continuar com as tarefas de casa. Passava para lá e para cá, frustrada por estar trabalhando sozinha, enquanto a outra ficava de braços cruzados, conversando com Jesus. E ela reclama ao mestre, pedindo que mandasse a irmã vir ajudá-la. Impressiona a intimidade que Marta tinha com Jesus ao falar daquela maneira, na verdade, uma insinuação de que ele estava atrapalhando os serviços da casa. Jesus docemente repreende Marta por estar inquieta, preocupando-se demais com coisas de pouca importância, pelo menos se comparadas com o que Maria sabiamente havia preferido naqueles momentos, e se recusa a atender o pedido. Nesta cena, destaca-se a beleza e a naturalidade do ambiente caseiro em que Jesus conversou com as 2 irmãs. Pode-se sentir o clima de informalidade, franqueza e camaradagem, típico do que acontece quando amigos se encontram. Porém, uma amizade só funciona se for de 2 mãos, com sentimentos mútuos. Qualquer um que se considere cristão deveria refletir sobre o aspecto da amizade no seu relacionamento com Cristo. Um bom exercício seria tentar responder para si mesmo perguntas como: quando penso em Jesus, é com prazer? A ideia de estar um dia na presença dele é algo que me parece agradável? Tenho conversado com ele, buscando-o em orações? Gosto de livros sobre ele, desses cujas páginas parecem emanar o seu perfume? Quando ele é o assunto numa roda de conversa com amigos, prefiro silenciar, talvez até me retirar, ou participo alegremente? Outra característica de uma verdadeira amizade: o tempo passa rápido. Qualquer atividade prazerosa passa rápido. Para o menino que está se divertindo com os amiguinhos no aniversário de um colega, o pai está sempre adiantado quando vem buscá-lo. Ao lado de um grande amigo, o relógio dispara e o tempo cria asas. Horas se transformam em minutos. Os assuntos fluem como numa correnteza e se misturam de maneira naturalmente gostosa. Não há maneira do tempo passar mais rápido do que ao lado de amigos. Com isso em mente, fica mais fácil compreender por que os discípulos de Cristo ficarão eternamente com ele. O prazer de estarem juntos será tão grande que qualquer período de tempo menor do que a eternidade será pouco. Nunca ficarão tristes, como aconteceu com os apóstolos quando Jesus lhes disse que iria partir. Nunca falarão angustiados: Senhor Jesus, tu já vais? Fica mais um pouco conosco. Ao descrever o encontro de Cristo nas nuvens com os salvos da igreja, Paulo disse: depois, nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Deve ter sido grande a emoção de Paulo ao escrever a expressão para sempre. Daquele ponto em diante, os queridos amigos de Jesus só terão alegria. Tudo o que almejavam na vida, que era estar com ele, terá início naquele momento. Jamais terão ansiedade, espera angustiosa de dias melhores. O tempo vai correr eternidade adentro. Nesse contexto, para um amigo de Cristo, a eternidade bem poderia ser definida como uma soma de momentos infinitamente alegres na presença dele. Entretanto, não é preciso chegar ao céu para os salvos terem a sensação de rapidez no tempo, quando envolvidos de alguma forma com Cristo. Quantas vezes expressam dentro de si mesmos sentimentos como: ah, Senhor, vou ter de trabalhar agora. Estava tão bom conversar contigo nessa oração. Ou: que livro maravilhoso sobre Cristo. Nem notei passando as páginas, acabou tão rápido. E ainda: puxa, falei 2 horas de Jesus para aquela pessoa, o tempo voou. Sensações de quem tem prazer em se envolver com Jesus Cristo. Coisa de amigo. Mais uma característica de uma verdadeira amizade: troca de confidências. Vale a pena repetir um trecho do Evangelho de João, quando Jesus falou: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Agradável e útil numa boa amizade é poder abrir o coração para o outro. É prazeroso falar das coisas de dentro, desabafar, contar planos, projetos, sonhos. Não se faz isso com qualquer um. Tem de ser alguém especial, um companheiro. O prazer não reside só no falar de si, inclui também ouvir o outro, ser interlocutor, emitir uma opinião, sugerir alternativas ou simplesmente sonhar junto. Na geração apressada, doentia, egocêntrica de hoje, ter alguém para desabafar é uma carência generalizada. O resultado é que muitos terminam vivendo uma experiência estranha, cercado por uma multidão, mas sentindo-se terrivelmente só. Um clima de confidências não se cria de uma hora para outra. Um mero conhecido jamais será adequado para ouvir projetos pessoais e segredos. Não admira que as pessoas se tornem frias umas com as outras e que pensem assim: se eu não consigo encontrar com quem possa me abrir, por que vou me dispor para que se abram comigo? O resultado é conhecido: pessoas indiferentes, distantes, estressadas, angustiadas. Boa parte dos que frequentam os consultórios de analistas estão lá pela necessidade de ter alguém que lhes dedique alguma atenção, nem que seja preciso pagar. E pensar que qualquer pessoa salva tem em Cristo um amigo para trocar confidências. Foi uma honra que ele concedeu aos seus discípulos revelar-lhes muitos dos seus projetos. E porque eram seus amigos, falou de coisas que existiam apenas na intimidade da Trindade. Jesus não se limitou a fornecer-lhes apenas informações doutrinárias e revelações do futuro. O Novo Testamento contém muitas passagens em que ele abriu o coração e falou das suas tristezas, ansiedades e angústias quando esteve na terra. É como se estivesse confidenciando-se com seus amigos. Alguém poderia retrucar, dizendo que essas revelações íntimas não são privilégio dos discípulos dele, uma vez que estão na Bíblia, para quem quiser ver. De fato, qualquer um pode ler, reler, decorar, mas jamais vai compreender espiritualmente o significado, a essência do que está ali revelado. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. Somente o convertido, quando lê na Bíblia alguma coisa da intimidade de Jesus, tem a nítida sensação de que está ouvindo um amigo se abrir com ele. Na realidade, é mais do que uma sensação, é uma forte convicção dada pelo Espírito Santo. Esse é apenas um lado da moeda, falta o outro. A realidade de que Cristo está totalmente à disposição dos seus discípulos para ouvir tudo o que quiserem lhe dizer. A ausência de limites é um benefício que ele concede aos seus amigos. Mesmo com o melhor amigo, incluindo cônjuge, somente se compartilha até certo ponto. Com Jesus, isso desaparece. Até aquela parte mais escondida do coração pode ser aberta a ele. Seria mesquinho alguém insinuar: claro que qualquer um pode desvendar a sua intimidade diante de Cristo. Ele é Deus, já sabe tudo. É verdade. Porém, não é por isso que os seus discípulos são levados a compartilhar o íntimo com ele. A razão é que Jesus, de fato, se interessa por eles. A Bíblia exorta os salvos a lançar sobre Cristo toda a ansiedade. Não uma parte, mas toda a ansiedade. Abrir a alma, derramar-se por inteiro, contar-lhe todos os segredos, falar das decepções, dos medos, das carências. Ele ouve tudo o que cada um quiser desabafar. E não apenas ouve. Quando é o caso, age, como se faz com um amigo. Confiança mútua. Se alguém hesitar em entregar a chave da própria casa para quem considera um amigo, pode desistir de considerar. Não há amizade sem confiança. Amigo dá cheque em branco. E Cristo, ele confia nos seus amigos? Por incrível que pareça, a resposta é sim. Isso é surpreendente porque eles não são totalmente confiáveis. E qualquer coisa que não é 100% confiável, não é confiável de jeito nenhum. Ninguém se atreverá a comer biscoitos de um pacote em que um deles está envenenado. Um convertido ainda não se livrou da natureza pecaminosa. Enfrenta grande luta espiritual e a vitória ainda não é total, pois há tropeços, maldade, pecado, mesmo no mais santificado dos salvos. É por isso que eles não podem ser considerados totalmente confiáveis. Por outro lado, para Cristo, é importante saber que os seus seguidores gostariam ardentemente de ser mais dignos de confiança. Eles lutam por mais retidão, sofrem até as lágrimas quando falham, imploram a Deus por mais resistência espiritual. Jesus vibra com isso e se alegra em conceder-lhes certa dose de confiança. Não uma confiança ingênua, é claro, mas lastreada no fato de serem agora pessoas regeneradas, santificadas e capacitadas pelo Espírito Santo. E, de fato, muitos deles não o têm decepcionado. Em que Jesus confia nos seus amigos? Alguns exemplos. Primeiro, confia neles para pregarem o Evangelho. A mensagem de salvação pela qual o poder de Deus opera nos que foram chamados à vida. Ele quer que a sua palavra chegue à mais incivilizada tribo da terra e que alcance também um solitário indivíduo submerso na multidão de cidades gigantescas como Nova York, Tóquio ou Bombaim. Não poderia haver tarefa mais nobre para Jesus dar aos seus discípulos do que espalhar as suas boas novas. Uma responsabilidade confiada não apenas aos pastores e pregadores, a quem deu o dom da palavra e da oratória. O mais tímido e pouco dotado dos convertidos tem a mesma obrigação de passar adiante o evangelho. Não obrigatoriamente do alto de um púlpito cheio de microfones perante centenas ou milhares de pessoas, mas pelo menos a um parente, amigo ou vizinho. O apóstolo Paulo compreendeu bem a honra da incumbência de ser arauto de Jesus, como diz a Bíblia, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar ele o evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Segundo, Jesus confia nos seus amigos para brilharem como luz, com o objetivo maior de evidenciar a glória de Deus entre os homens. Ele disse: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. A pregação do evangelho perde muito do efeito se não for acompanhada de qualidade moral de vida. Como pode um rapaz violento, que se diz cristão, falar da transformação que Cristo operou nele? Pregação vazia? É a graça de Deus que efetua mudanças, mas quem confessa o nome de Cristo tem a responsabilidade de brilhar com as próprias atitudes e com os próprios feitos. É onde entra a confiança de Jesus nos seus discípulos. Ele espera que cada um faça a sua parte e por isso seja comentado pelas pessoas ao redor, admiradas pelo novo comportamento e atitudes que nunca viram antes. Reagindo assim, percebendo ou não, estarão glorificando ao Pai Celeste daquele cristão. Terceiro, Jesus confia que os seus amigos, lutando arduamente pelo aperfeiçoamento espiritual, tornem-se de tal forma enriquecidos com a sabedoria de Deus que chamem a atenção dos próprios demônios. Sim, é isso mesmo. Os anjos malignos nas potestades celestiais vão se admirar contemplando algo que jamais tinham visto. O quê? O poder de Deus transformando pecadores imorais e perdidos em criaturas de uma nova ordem, pouco a pouco sendo transformadas e se tornando cada vez mais parecidos com o próprio Jesus Cristo. Quarto, Jesus confiou aos amigos o seu próprio reino. Como ele mesmo disse: assim como meu Pai me confiou um reino, eu vou-lo confio, para que comais e bebais à minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mesmo que o privilégio de julgar as 12 tribos de Israel seja exclusivo dos apóstolos, a decisão de Jesus de confiar o seu reino não se limita apenas aos 12. Cada discípulo reinará com ele. Como escreveu Paulo, animando o seu querido auxiliar Timóteo: se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Aí está, pelo menos em parte, o motivo pelo qual os verdadeiros cristãos se dedicam intensamente à causa de Jesus, vibram com os interesses dele, valorizam ao extremo qualquer coisa que envolva o nome dele. Estão procurando corresponder à confiança que Jesus depositou neles. Não são movidos por fria obrigação, mas por intensa vontade de demonstrar gratidão pela amizade que ele lhes dedicou.
E quanto ao outro lado? Que nível de confiança os discípulos de Jesus podem ter nele? O nível máximo, é claro, confiança ilimitada. Já falamos o suficiente sobre a fidelidade de Jesus para mostrar que, por mais que os seus amigos confiem nele, ainda é pouco. A rigor, confiam nele muito menos do que poderiam e deveriam. A confiança humana é mesquinha, tanto que produz frases como "eu confio com um pé na frente e outro atrás". Os pais aconselham aos filhos que confiem desconfiando. O Espírito Santo, ao habitar nos que se convertem, os ensina que podem confiar totalmente em Cristo. Mas, infelizmente, eles não conseguem descansar totalmente nas mãos desse amigo tão fiel e bondoso. Que pena! O que acontece quando alguém não confia em outro? Mágoa. Pois os amigos de Jesus o magoam sempre que confiam nele menos do que deveriam. Já falamos da história em que Jesus, ao final de um dia muito cansativo, apoiou a cabeça num travesseiro e dormiu na traseira do barco em que se deslocava pelo mar da Galileia. Acompanhemos um pouco mais Jesus e seu grupo naquela travessia. O clima muda, os ventos crescem, as ondas cada vez mais se agitam e fazem o barco balançar. Os discípulos, embora experientes na água, olham uns para os outros sem conseguir esconder o semblante de medo, agravado pelo escuro da noite. A tensão aumenta quando um deles grita que o barco está enchendo de água. Agora a ameaça de naufrágio é real. Os olhares se voltam para a popa do barco. Por que ele não acorda? Como pode dormir com tamanha tempestade? Sendo tão sábio e tão poderoso, ele não sabe o perigo que estamos passando, inclusive ele próprio? Logo se convencem de que não há outra alternativa senão despertá-lo. Quem quer que tenha falado pelo grupo mostrou pouca habilidade e quase nenhum tato. O modo que utilizou para acordá-lo foi perguntando se ele não se incomodava que todos perecessem no mar. Logo ele, que veio ao mundo para evitar que pecadores naufragassem eternamente no inferno, ouviu pergunta como essa. Largo de coração e extremamente compreensivo, Jesus entendia cada detalhe que contribuiu para todo aquele pânico. Mesmo assim, não conseguiu esconder a tristeza por tal pergunta. Não pela forma em si, mera consequência do medo que sentiam. O que machucou mesmo foi a falta de confiança. Visivelmente triste, Jesus pergunta por que eles eram tão tímidos, ou medrosos, que é a palavra escrita no original grego. Sabendo o que estava por trás de toda aquela covardia, desabafa e faz um lamento na forma de pergunta: como é que não tendes fé? Onde falta fé, desaparece a confiança. Grandes bênçãos perde o discípulo de Jesus que confia nele, desconfiando. Uma atitude que prejudica e empobrece a amizade. Se confiasse mais, desfrutaria com Cristo de uma amizade muito mais íntima e teria menos angústias na vida. Padrões e interesses em comum. Um policial honesto nunca será amigo de um marginal, mesmo que tenham sido grandes companheiros na infância. Os valores de cada um não têm mais quase nada em comum. Quando alguém se converte a Cristo, passa a se interessar pelas coisas do alto. Seus amigos continuam pensando nas coisas da terra. Vem a colisão de interesses e o relacionamento esfria. Pode até ter ficado alguma cordialidade e clima para conversas ocasionais, mas a amizade propriamente dita enfraqueceu. Amizade só existe quando os dois têm padrões semelhantes. Surgem novos amigos dentro da nova família da fé. amizades mais intensas, com a busca dos mesmos interesses. Embora também falem de futebol, pescaria, política, os dois desejam o melhor para o reino de Deus. Não se pode comparar a força, o valor das amizades adquiridas quando alguém se torna discípulo de Jesus com as de antes da conversão. Se é agradável compartilhar uma amizade alicerçada em bases cristãs, quanto mais será o nível de prazer a que pode chegar o relacionamento com o próprio Cristo. Nesse caso, não se trata de dois amigos que têm em comum a busca pelos padrões de Deus. Ele próprio é o padrão. E não é que ele se interesse pelo reino de Deus. Ele é o rei. Um valioso segredo para quem deseja aprofundar a amizade com Jesus é se adequar mais e mais aos padrões dele. O apóstolo Paulo escreveu: "E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus." A não conformação do salvo com esse século refere-se ao afastamento dos valores que tinha no mundo. Além desse distanciamento, ele precisa se transformar, renovando a sua mente, enchendo-a dos conceitos divinos. À medida que vivencia essa experiência dupla, afastar-se dos padrões do mundo e encher-se dos de Deus, passa a gozar de um relacionamento mais natural e mais forte com Cristo. E vai se tornando cada vez mais interessado no que Cristo também está. Passa a orar de maneira natural, como que conversando com um grande amigo. Senhor Jesus, quando é que nós vamos preparar a aula da escola dominical? Senhor, tu viste como foi difícil levarmos o evangelho para aqueles meus colegas? Não se sente falando sozinho, como quem vai passear num bosque e fica dialogando com as plantas. Essas conversas, mesmo colocando conversas entre aspas, com Jesus, têm retorno através de confirmações, aprovações, repreensões, alegria, paz. É tudo muito real. Uma amizade que vai se tornando cada vez mais agradável enquanto cresce a comunhão de padrões. Disponibilidade total. É comum se ouvir algo do tipo: "Puxa, pensei que o fulano fosse meu amigo, mas na hora que mais precisei, falhou." Típica de uma boa amizade é a prontidão para ajudar nas horas difíceis. Todo ser humano deve estar atento às necessidades dos seus semelhantes, mas quando se trata de um amigo, essa sensibilidade é muito mais aguçada. Ao ouvir que um amigo está precisando de ajuda, o outro não se aquieta enquanto não fica sabendo o que está acontecendo e estende a mão. Jesus está sempre disponível para ajudar os seus amigos. O apóstolo Pedro escreveu: "Lançando sobre ele, Cristo, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós." Os amigos de Cristo podem lançar todas as angústias sobre ele, não porque pagaram por horas e minutos para serem ouvidos, não porque ele tem a obrigação de atendê-los, mas pelo simples fato de que cuida deles. É como se Jesus dissesse: "Vamos, conte-me o que o aflige. Jogue sobre mim o seu peso. Tudo o que você precisar, eu farei por você." O amigo se dispõe a ser procurado a qualquer tempo e, por sua vez, sente liberdade de fazer o mesmo. É constrangedor ligar para alguém tarde da noite, mesmo um médico. Mas não há constrangimento quando se trata de um amigo. Se pedir desculpa, é por mera educação. Não precisa explicar nada, apenas dizer: "Liguei porque estava precisando dessa conversa." Quanto ao outro, o prazer de ajudar é maior do que o desconforto de ter sido interrompido no meio do sono. Entre dois bons amigos, praticamente não existe expressões como "fora de hora", "será que agora é conveniente", "lamento ter de incomodar", No Monte Carmelo, o profeta Elias debochou dos falsos profetas, sugerindo que o deus deles, Baal, poderia estar dormindo, viajando ou meditando. Isso jamais ocorreria com Cristo. Ele nunca estará indisponível para os amigos. E nem precisam se preocupar com o desconforto de acordá-lo. Ele simplesmente não dorme. Jesus não tem limitação de hora para advogar diante do Pai, intercedendo continuamente a favor dos seus amigos, nem para consolá-los e lhes falar ao coração através do seu Espírito Santo. Jesus não marca hora para edificar e aperfeiçoar os seus amigos, nem para trabalhar em prol do sustento deles. Aos seus amados, diz a Bíblia, ele o dá enquanto dormem. Sim, eles dormem e Jesus trabalha para eles. Ainda há um outro aspecto da disponibilidade. Chega o momento em que um amigo ficará totalmente indisponível, quando morre. Quantas vezes pessoas entristecidas já falaram: "Perdi um grande amigo"? No que diz respeito a Jesus, um salvo jamais terá esse lamento. Ele falou de si mesmo ao apóstolo João: "Não temas, eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos." Quem morreu tornou-se indisponível. Nenhum amigo poderá mais contar com ele, nem para um pequeno conselho. Mas com Cristo é diferente, pois ele vive eternamente e estará sempre atuando a favor dos seus discípulos e amigos, não somente no céu, mas até mesmo dentro de cada um deles. Espontâneo por natureza. Amizade não funciona por encomenda, pois não se fala: "Seja amigo do João, porque ele é uma boa pessoa." Não adianta mandar, encomendar, manipular. Amizade nasce naturalmente. Uma amizade se caracteriza pela fluidez das conversas, das trocas de ideias. Os dois riem, discutem, arranham-se um pouco, desculpam-se, entendem-se e seguem em frente. No momento em que a espontaneidade diminui, a amizade começa a morrer. Um ex-amigo não é alguém com quem outro brigou e rompeu. Basta que algo tenha roubado a maneira natural e desinteressada da relação. Um amigo de Jesus pode chegar até ele no momento que quiser para conversar, orar, desabafar, chorar, gemer, louvar, adorar, tudo com naturalidade. É importante lembrar que esse acesso íntimo de pecadores junto a Cristo não é para qualquer um. É uma possibilidade fantástica oferecida a quem aceitou o senhorio dele. Tão espetacular que tanto o apóstolo Paulo como o autor do livro de Hebreus chamaram de ousadia, como diz a Bíblia, segundo o eterno propósito que ele estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. E ainda, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Os termos ousadia numa passagem e confiadamente na outra são traduções da mesma palavra grega. Uma das maravilhas da vida cristã é que tal ousadia pode ser ao mesmo tempo revestida de muita naturalidade. Os que vieram a Cristo foram justificados, perdoados e feitos seus amigos. E nessa qualidade têm livre acesso a ele e ao Pai Celeste. Existem poucos amigos. Quando alguém diz que tem muitos amigos, de duas uma: ou está usando o termo amigo no sentido de conhecido, ou não compreendeu bem o que significa uma verdadeira amizade. Amigo mesmo, no sentido que estamos falando, existem bem poucos. dá para se contar nos dedos das mãos, talvez de uma mão só. E quando o amigo é Jesus, nem mesmo nessa qualidade de poucos amigos ele pode ser incluído. Ele é absolutamente único como amigo. Quem, além dele, morreu para salvar eternamente os amigos? Outro motivo pelo qual Jesus é o amigo único é que ele é perfeito. Não houve, não há e nunca haverá nesse mundo um amigo perfeito. Quem nunca teve uma decepção com um amigo? Ou tristeza? Ou raiva? Com Cristo é diferente. Ele nunca decepcionará ou irá entristecer um amigo. Por fim, Jesus é único porque é Deus. Qualquer cristão verdadeiro pode dizer que tem um amigo, um grande amigo, que é Deus. Há situações em que as palavras não conseguem expressar o peso da mensagem que elas precisam transmitir. E aqui está um caso. Vale a pena repetir. Qualquer cristão verdadeiro pode dizer que tem um amigo que é Deus. Se essas palavras tivessem sido ditas por Adão e Eva antes do pecado, teria sido natural. Afinal, seria de se esperar que Deus se achegasse como amigo junto a seres humanos que ele próprio criara. Isso, de fato, aconteceu. No livro de Gênesis, lemos que Deus andava pelo jardim do Éden, certamente confraternizando agradavelmente com o casal. Depois que o pecado entrou no mundo, Deus teve de se afastar espiritualmente do homem. Somente Jesus, com o seu sacrifício, traria de volta a possibilidade de uma criatura humana poder dizer: tenho um amigo que é Deus. Não um Deus como os pagãos inventavam, caprichosos, limitados, cruéis, imorais, porém um Deus vivo, todo-poderoso, santo e justo. Qualquer pessoa, ao ser perdoada e aceita por Deus, pode olhar nos olhos de Cristo e clamar: ó, meu Jesus, meu amigo, ó, meu Deus.